Bem, bom dia a todos, senhores deputados. Íamos dar início à nossa reunião. Dava as boas-vindas ao senhor ministro e aos membros do governo. Nós temos, é o requerimento do PCP, esta audição. Temos 5 inscrições, portanto, dos 5 grupos parlamentares. Eu pedia que cumpríssemos rigorosamente os 5 minutos, porque temos uma audição a seguir no âmbito do Orçamento de Estado para 2016. Será 5 minutos a cada grupo parlamentar. O Sr. Ministro depois utilizará os 30 minutos para a resposta a todos os grupos parlamentares. Portanto, eu começava e dava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e a vossa equipa. Sr. Ministro, as necessidades de realização e de execução no Serviço Nacional de Saúde não estarão desligadas daquilo que são os objetivos para o Serviço Nacional de Saúde, mas também de execuções e de realizações anteriores do passado. E nessa matéria, o PSD e o CDS muitas vezes querem fazer crer, esquecer aquilo que foi um conjunto, aquilo que foram um conjunto de opções e dos seus efeitos que tiveram no Serviço Nacional de Saúde. Aliás, muitas vezes numa tentativa de branqueamento de algumas matérias, uma tentativa que foi muito explícita naquilo que foram e naquilo que foram as, por exemplo, a ação, o célebre episódio do secretário de Estado, Leal da Costa, que dizia que estava tudo bem quando depois as televisões e nos mostravam uma coisa e as pessoas viviam uma coisa bem diferente nos corredores das urgências. Nestes últimos 4 anos, o Serviço Nacional de Saúde enfrentou problemas de subfinanciamento e de desmantelamento, com encerramento de serviços, com redução de capacidades de resposta, com perda de idoneidade formativa. Enfrentou também o desinvestimento e a desvalorização dos seus profissionais de saúde, que virou os seus rendimentos e os seus direitos cortados, levou a que muitos saíssem do Serviço Nacional de Saúde fartos de não serem bem tratados e o Serviço Nacional de Saúde deixou de contar com profissionais séniores que tinham uma importância fundamental nos serviços. E estas medidas levaram a que muitos abandonassem o Serviço Nacional de Saúde, quer para a reforma, quer também para a emigração. Com o anterior governo também piorou o acesso dos cidadãos aos serviços. Este processo de desmantelamento que já referi foi muito bem explícito na entrega de hospitais públicos a entidades privadas, e toda esta desvalorização teve consequências na perspectiva do PCP, nomeadamente a determinada altura, quando as situações eram mais graves, do tema referido que a situação no Serviço Nacional de Saúde contribuía para uma morte precoce dos portugueses, coisa que causou alguma indignação, mas depois veio a ser acompanhada por outros. Na nossa perspectiva, o saúde não pode ser um negócio e caminhou-se muito nesse sentido, quando, por exemplo, se eliminavam e desativavam camas no Serviço Nacional de Saúde e se abriam camas nos hospitais privados. E é por tudo isso que se impunha uma inversão de políticas, uma inversão de políticas também extensível ao setor de saúde, que passassem pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde, e nomeadamente na sua componente de prevenção da doença. E não obstante respostas e esclarecimentos que possam ser dados na audição que faremos a seguir sobre as opções constantes no orçamento, não gostaríamos de deixar de dizer que é preciso, entendemos que é preciso valorizar os profissionais de saúde em termos da sua dignidade, dos seus salários, da sua possibilidade de formação, de progressão. É preciso fazer a reposição salarial, a eliminação das sobretaxas, propostas, até a reposição das 35 horas, a alteração feita pelo PSD e pelo CDS, que pôs as pessoas a pagar, a trabalhar de graça, sem serem pagas, e é preciso reforçar em meios humanos e técnicos e financeiros o Serviço Nacional de Saúde, é preciso rever as situações e repor o direito dos doentes ao transporte não urgente, é preciso olhar e eliminar para os obstáculos que as taxas moderadoras horas colocam no acesso aos Serviços Nacional de Saúde, e sobre estas matérias o PCP entende que é preciso dar respostas. E mesmo para terminar, Sr. Ministro, o PCP estará sempre ao lado do esclarecimento e da prestação de contas aqui na Assembleia da República, e até foi por isso que apresentou esta proposta da audiência que estamos aqui hoje a realizar, uma audiência que fosse execuível, mas também não deixa de ser caricato que o PSD exija agora esclarecimentos que muitas vezes não foi prestando enquanto tinha responsabilidades governativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço por ter cumprido o seu tempo. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Fátima Ramos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero aqui, e parece que o Partido Comunista que se esquece, da situação extremamente grave que o governo anterior herdou o país. Eu recordo apenas dois números: a dívida na saúde era 3,7 mil milhões de euros e o déficit chegava a perto de 800 milhões. Existiam empresas que não forneciam sequer, ou que não queriam fornecer sequer, medicamentos para o serviço. Não obstante isso, existia uma enorme preocupação por parte do governo anterior em melhorar rácios e em ganhar eficiência, apesar dos sacrifícios que estavam a ser impostos aos profissionais de saúde. Todos colaboraram. Tivemos mais pessoas com médico de família, tivemos mais unidades de cuidados continuados, tivemos sobretudo uma baixa enorme no preço dos medicamentos que permitiu poupar ao Serviço Nacional de Saúde cerca de 469 milhões de euros. Ou seja, a situação de partida é hoje completamente diferente e, portanto, o serviço ganhou sustentabilidade e salvámos esse mesmo serviço. Posso dizer mesmo isso. Fomos amigos do serviço público. Agora, eu queria aqui fazer algumas questões. Uma primeira, como o Ministro sabe, os profissionais de saúde foram, de facto, prejudicados e tiveram uma grande redução no preço pago por hora extraordinária, que passou a ser 50% do valor da hora. Nós temos profissionais que ganham apenas a mais 1,98€ quando essa hora é diurna, ou 5,94€ no caso dos domingos e feriados. Estes profissionais sentem hoje uma enorme injustiça, dado que existiu uma extinção dos cortes salariais, existiu até a extinção da contribuição extraordinária de solidariedade sobre as pensões acima de 4.600 euros e sentem ainda mais injustiça porque veem que as empresas privadas chegam a ganhar 40 euros por fazer as mesmas horas. Esta situação, e quando foram feitos os cortes, os partidos de esquerda criticavam. Parecia que o governo anterior fazia austeridade ou fazia cortes por gosto, por prazer, quando o governo o fazia porque não havia dinheiro para fazer de outra maneira. Mas neste momento, como disse, os profissionais sentem-se injustiçados e, por outro lado, tem existido uma grande bandada, como tem sido utilizado muitas vezes pelos partidos de extrema-esquerda, dos profissionais para o privado e para a reforma. Aliás, ainda no ano passado, os 400 médicos que se aposentaram, cerca de 295 foram reformas antecipadas. Portanto, a minha primeira pergunta é, o que é que o Sr. Ministro pensa fazer em relação a esta matéria? Segundo ponto, isto é, se pretende reverter e quando é que o pretende fazer? Segundo ponto, o Sr. Ministro, na última audição, informou aqui que era, e é verdade, que é muito importante a experiência dos profissionais. E disse-nos que as pessoas com mais de 50 e 55 anos, os médicos, passariam também a fazer urgências. Eu gostava de saber também como é que está este processo, dado que o senhor disse que um médico de jovem não se pode comparar, isto a propósito do reforço de meios humanos, com um médico com mais experiência. A outra questão, e que se prende também com a motivação dos profissionais e que é fundamental, prende-se com a dualidade de tratamento que existe entre as USFs, modelo A, modelo B, e os médicos que estão nas UCSP, isto é, nas unidades de cuidados de saúde personalizados. As pessoas têm que cumprir objetivos, têm que cumprir regras e sentem que não têm nenhum estímulo por facto de estar nessa situação. Depois, outra situação que eu também acho que é importante, prende-se com o portal. O senhor anunciou-nos o portal, de facto. O portal é extremamente importante, está mais bonito e tenho que estar mais claro, a situação está melhor neste momento, há mais transparência. No entanto, eu chamo aqui a atenção para o seguinte. Nos últimos anos, melhorou e apesar de todas as dificuldades que tivemos, conseguiu-se, com o envolvimento de todos, melhorar os rácios, melhorar a produtividade, diminuir os tempos de espera, o que foi muito bom e é salutar e é de elogiar os profissionais. No entanto, ainda continuamos com tempos de espera muito, muito grandes, especialmente nas urgências. Eu ainda ontem à noite vi, e por exemplo, em Coimbra tínhamos o muito urgente, estava 18 minutos, pouco, urgente 52 minutos, pouco urgente 4 horas e 52. Mas, por exemplo, no Porto tínhamos no pouco urgente 9 horas e 53 e no urgente 5 horas e 27. Em Faro até uma situação caricata.
Eu podia urgente... concluir, senhora deputada, tem 30
eu
segundos.
Ou seja, temos aqui uma situação em que eu acho que é importante... Que a situação seja clara, que as pessoas tenham informação, ótimo, mas tem que haver esta preocupação. Sou pena das pessoas serem encaminhadas para o privado e estarmos a prejudicar o público. Portanto, não é combater a informação, é pelo contrário fazer com que isto seja mais rápido. Depois, outra situação. Nós tínhamos um déficit de 700 milhões de euros, cerca de 700 milhões, quando o governo anterior tomou posse, passámos para um déficit de 250 milhões em 2014. O de 2015 não está nos níveis que estavam previstos, mas o Sr. Ministro sabe que existia um conjunto de notas de crédito da indústria farmacêutica a receber. Eu gostava de saber se o Ministério já recebeu e se sim e quanto. Portanto, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao senhor, ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro e Srs. Deputados de Estado. De facto, quem ouve a Sra. Deputada Fátima Ramos, parece que o governo do Partido Social Democrático e do CDS não estiveram em funções até há 3 meses atrás. Mas registro bem, de facto, o ato de contrição que aqui nos deixa e que aqui faz e que, de alguma maneira, também dá corpo àquilo que são algumas medidas que o Partido Socialista já pôs em vigor. E, de facto, Sra. Deputada, se a senhora conseguiu ontem ver online e em tempo real os tempos de espera do hospital, isso deve-se naturalmente a uma medida já deste governo. E depois também queria dizer-lhe o seguinte, Sra. Deputada. A Sra. Deputada diz que salvaram o Serviço Público, o Serviço Nacional de Saúde Pública. Salvaram, e é uma das grandes bandeiras do PSD, é precisamente a questão da dívida dos hospitais. E a questão da dívida dos hospitais e a questão também do déficit. Aliás, vocês sempre apresentaram as questões relacionadas com o orçamento e da saúde muito em termos numéricos, uma visão muito até mercantilista deste setor. E sobre resultados, digamos assim, e de números, de facto, a recente notícia de que o déficit ficou acima daquilo que estava e muito acima daquilo que estava previsto, é um bom exemplo do vosso rigor e também é um bom exemplo daquilo que foi o vosso trabalho. E eu queria até começar ao senhor, perguntar ao Sr. Ministro o seguinte, na sequência da intervenção da Sra. Deputada Fátima Ramos e de outra intervenção que ela teve no plenário, que a Sra. Deputada teve no plenário há bem pouco tempo. Porque dizia a propósito da questão das 35 horas que o Governo não tinha nenhum plano de salvaguarda para o interesse das pessoas, para a salvaguarda dos interesses das pessoas no que diz respeito à reposição das 35 horas. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se lá nos corredores do Ministério encontrou algum plano de salvaguarda para os interesses das pessoas quando o anterior Governo aumentou o horário de trabalho dos profissionais das 35 para as 40, porque era de facto nessa altura e não agora que deviam estar preocupados com as questões relacionadas com a motivação dos trabalhadores e com o empenho dos trabalhadores. Sim, porque eu concordo com o que diz agora, mas também já concordava há um ano atrás. É que não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde e uma administração pública eficaz e eficiente fazendo uma reforma contra os trabalhadores. E foi isso que os senhores fizeram. E é por isso, de facto, uma grande lata que agora venham perguntar ao Sr. Ministro o que é que pensa sobre a redução das horas extraordinárias quando foram os senhores que reduziram precisamente as horas extraordinárias, quando foram os senhores que desvalorizaram o trabalho dos profissionais de saúde com a implementação de um horário de 40 horas, 5 horas semanais gratuitas, quando os senhores, de facto, impuseram uma sobrecarga sobre os funcionários da saúde, sobrecarga esta que levaram alguns funcionários até à exaustão. E só assim é que se compreende, Sra. Deputada, é que no período entre 2011 e 2014, o saldo entre aqueles funcionários profissionais da saúde que saíram do serviço e os que entraram seja um saldo negativo. Sim, um saldo negativo. E por isso, senhoras e senhores deputados, dizer-vos que, de facto, em 3 meses de governação, e é sobre isso que estamos aqui a falar, é sobre estes 3 meses de governação, Este governo já demonstrou bem a sua marca. A sua marca de que é fundamental, desde logo, valorizar os recursos humanos.
Senhores deputados, se não deixam o senhor deputado Luís Soares fazer a sua intervenção e ouvirmos como deve ser, estamos a perder tempo. Portanto, pedia que não conversassem entre os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E por isso dizia eu que nestes 3 meses de governação, e é isso que aqui trazemos, há já uma marca distintiva do governo do Partido Socialista relativamente aos últimos 4 anos que foi a governação da direita neste setor. Desde logo, naturalmente, pela valorização dos recursos humanos, uma valorização à semelhança do que já defendíamos no passado, não estamos hoje aqui a dizer nada do que não defendemos no passado, mas também uma valorização daquilo que é a rede de cuidados primários, rede de cuidados continuados, o acesso e as taxas moderadoras. E por uma questão de economia de tempo, falarei de uma matéria que é absolutamente distintiva daquilo que foi a governação dos últimos 4 anos e que se prende com a rede de cuidados de saúde primários. O PSD tinha um objetivo para o mandato, que era todos os portugueses terem um médico de família. Foi concretizado? Não. Não foi concretizado. E não foi concretizado, senhoras e senhores deputados, e digo isto de forma muito concreta, porque houve não houve uma aposta naquilo que é a rede de cuidados primários e, desde logo, naquilo que é a constituição de unidades de saúde familiar. E não sou eu que o digo.
Eu pedia que concluísse, senhor deputado.
E não sou eu que o digo, é o presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar que disse claramente que o anterior governo fez um bloqueio. E o Ministério da Saúde fez um bloqueio à constituição de novas unidades de saúde familiares. E nós temos uma visão diferente, senhora deputada. Temos uma visão diferente e já o demonstramos nestes 3 meses. Porque queremos, de facto, apostar na rede de cuidados primários e na constituição de unidades de saúde familiar, introduzindo novas valências. Eu sei que é difícil ouvir, mas terão que ouvir. Aliás, ainda só estamos a 3 meses do mandato. E, para terminar, dizia então que temos novas apostas, também na medicina oral, na reabilitação, na psicologia, na nutrição e na medicina visual. Portanto, há um mundo que nos separa, senhora deputada, e não é de hoje.
Concluindo?
Vou concluir. O mundo, de facto, que nos separa é que nós valorizamos os recursos humanos, valorizamos o Serviço Nacional de Saúde,
muito obrigado.
Valorizamos o acesso. Muito obrigado.
Eu dava a palavra agora ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Uma primeira nota que é para reconhecer que, efetivamente, aquela retórica que agora o PSD foi buscar da social-democracia sempre parece que está a pegar nas hostes, mas eu desconfio que seja apenas mesmo só retórica, não seja para aplicar. São sinais dos novos tempos de quem está à procura de espaço político que perdeu. Porque ouvimos aqui algumas coisas extraordinárias, como o PSD e o CDS-PP, já agora, não apagar também um dos progenitores da fotografia. O PSD que nos últimos 4 anos esmagou completamente o valor de trabalho, vir agora preocupado com o valor de trabalho. E o PSD, que nos últimos 4 anos quase que fazia colapsar o Serviço Nacional de Saúde, vir agora com preocupações sobre o serviço público. O PSD, que por ter reduzido inúmeras camas nos hospitais, engrossou aquilo que foi o negócio do serviço privado na saúde, vir agora preocupado que, se o serviço público não der resposta, isso apenas vai beneficiar os hospitais privados e, portanto, enfim, é um flic-flac à retaguarda que merece a melhor nota. Mas nós percebemos porque é que o PSD e o CDS-PP tentam fazer isto, porque tentam passar entre os pingos da chuva e tentar não serem responsabilizados pelos últimos 4 anos. Mas terão que ser responsabilizados pelos últimos 4 anos por aquilo que fizeram e aquilo que fizeram de muito mal na saúde e no Serviço Nacional de Saúde. E nós devemos reconhecer que, se o Serviço Nacional de Saúde não colapsou nos últimos 4 anos com o governo PSD-CDS, foi porque, efetivamente o Serviço Nacional de Saúde é robusto e é um bom sistema, e só por isso é que resistiu. E número 2 é porque tem ótimos profissionais. E tem ótimos profissionais que, ainda que provocados, ainda que desvalorizados, ainda que muitas vezes humilhados, arregaçaram as mangas e não deixaram que as prestações e os cuidados de saúde fossem negados às pessoas que recorriam aos centros de saúde e aos hospitais. Ao reconhecer que os profissionais foram essenciais, nós temos que reconhecer que só há um bom Serviço Nacional de Saúde se houver bons profissionais e que só pode haver bons profissionais se nós dermos as condições de trabalho e as condições laborais necessárias para desenvolver a sua atividade. Foi isso mesmo que o anterior governo não fez. Não lhe deu nem as condições de trabalho, nem lhe deu as condições laborais. E por isso é que o saldo efetivamente é negativo. Entre 2010 e 2015, foram mais de 4.300 os profissionais que abandonaram o Serviço Nacional de Saúde. E muitos foram por reforma antecipada. Foi porque abandonaram, porque já não tinham condições de trabalho, nem direitos laborais no Serviço Nacional de Saúde. Só em 2015 saíram 400 médicos do Serviço Nacional de Saúde, grande parte dos quais, quase 300, por reforma antecipada. Foi porque não encontraram condições no Serviço Nacional de Saúde e muitos viraram-se para o privado, infelizmente. Mas foram consequências da degradação das condições do Serviço Nacional de Saúde e das condições de trabalho, consequência das políticas do PSD e do CDS-PP. E por isso é urgente inverter este caminho e inverter o desinvestimento. Aliás, o Bloco de Esquerda acredita que um dos passos urgentes para reformular e para revitalizar o Serviço Nacional de Saúde é exatamente o investimento no capital humano. É exatamente o investimento nos enfermeiros, nos assistentes operacionais, nos médicos, em diversos técnicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E por isso as perguntas, Sr. Ministro, são: serão ou não contratados novos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde? Toda a gente percebe que faltam profissionais em muitos hospitais e em muitos centros de saúde por esse país fora. É urgente reforçar as equipas, nomeadamente garantir um médico de família para todas e todos os portugueses, para todas e todos os utentes em Portugal. Para isso é necessário, como se percebe, reforço também de profissionais. É urgente garantir também o acesso à formação por parte dos nossos médicos e garantir que a formação garante a colocação de novos médicos todos os anos, principalmente nos sítios onde eles mais faltam. E é urgente também valorizar os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente nas suas condições e nos seus direitos laborais. E a pergunta é também: o que é que o Ministério, para terminar, o que é que o Ministério vai fazer para valorizar os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, para que conste, eu tenho um pai e uma mãe, para que toda a gente fique a saber. Não tenho dois pais, tenho um pai e uma mãe, é só como resposta e como uma declaração de interesses. Não tem nada a ver com nada, mas eu achei que devia fazer. Dava agora a palavra ao CDS-PP e à Isabel Galriça Neto, à senhora deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e toda a sua equipa. Dizer que, mais uma vez, é oportuno fazer este debate e o que queria começar por dizer... O que queria começar por dizer é que, efetivamente, não creio que seja nem útil nem benéfico para a saúde dos portugueses que este debate seja ou uma disputa e campeonato de argumentos de eu fui o melhor da minha rua, ou que seja uma reedição do discurso já estafado do desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Já tivemos a oportunidade de fazer várias vezes esse debate. Se de facto for para avançar, discutir e propor novas oportunidades, os portugueses agradecem-nos, senão não será, de facto, num exercício de retórica estafada, não será para nós, CDS, aquilo em que pretendemos colaborar. Já se disse, e nós vamos reforçar, que numa altura de fortes contenções orçamentais, de crise enorme de financiamento, de ter que se fazer opções, aquilo que o governo anterior entendeu fazer, e nunca escamoteando problemas que, eu insisto, nunca deixámos de apontar, aquilo que o governo anterior entendeu fazer, dizia, foi efetivamente tomar medidas que salvassem um um valor fundamental para o Estado português, um valor para a coesão social, que é o Serviço Nacional de Saúde. E foi isso que foi feito. Portanto, através de contenção de despesa, salvou-se efetivamente o Serviço Nacional de Saúde e, face à situação que herdámos, face aos problemas que eram conhecidos, temos um Serviço Nacional de Saúde que foi resgatado e continua a ser um valor de coesão social para os portugueses. Aliás, insistir na retórica do desmantelamento e da destruição vai contrariar aquilo que são resultados que nós conhecemos ainda recentemente num estudo de uma entidade como a Entidade Reguladora da Saúde, que nos parece credível e inatacável. Aliás, esse estudo sobre a performance dos hospitais, sobre resultados que foram obtidos e que com certeza deve seguramente muito ao esforço dos profissionais, mas não apenas, e portanto esse estudo diz, dizia eu, vem até confirmar outros estudos anteriores, como o do IACIST, e portanto é inegável, e os senhores deputados não poderão fazê-lo, é inegável que nós temos resultados vários de boas performances dos hospitais. Não é isso que nos interessa enaltecer, interessa-nos é dizer que a saúde dos portugueses efetivamente tem bons resultados. Dito isto, o que eu efetivamente gostaria de perguntar, sem prejuízo, obviamente, irmos ter a seguir um debate sobre o orçamento, que nos parece fundamental para clarificar outros aspectos, gostaria muito rapidamente de fazer duas ou três perguntas ao Sr. Ministro. Há propostas de contratação de médicos reformados e, portanto, para permitir o regresso ao ativo e, aliás, retomando uma proposta que já o anterior governo tinha feito com pagamentos, é certo, com pagamentos diferentes ou promessas de pagamentos diferentes, aliás, em que a Ordem dos Médicos esperaria até valores mais elevados pelo tipo de trabalho que esses profissionais irão desempenhar. De qualquer forma, eu gostaria de saber que retorno espera o Sr. Ministro dessa medida, uma vez que, infelizmente, não foi muito bem sucedida até agora. E, portanto, gostaríamos de saber que retorno espera. Por outro lado, e já o questionei anteriormente sobre isso, sobre a questão dos acordos com a indústria farmacêutica. O que é que está a acontecer, uma vez que, se eu bem me lembro, o Sr. Ministro tinha dito que esses acordos se finalizariam mais cedo e, portanto, houve acordos no passado que permitiram poupanças de mais de 310 milhões de euros para a população a nível dos custos do medicamento e, portanto, queremos saber qual é a evolução, o que é que vai acontecer com a indústria farmacêutica e, portanto, o que é que irá acontecer em breve nessa matéria, ou se está para breve a confirmação desse acordo.
Por último, concluir, senhora deputada.
Por último, gostaria apenas de questioná-lo sobre se confirma ou não o crescimento das dívidas a fornecedores externos e o aumento dos atrasos aos pagamentos a fornecedores a nível do Serviço Nacional de Saúde desde o início do ano. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro. Sendo que estamos dentro do horário, até estamos com 2 minutos ainda de espaço. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Começaria então por responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. O Sr. Deputado, no fundo, fez mais do que questões, fez uma reflexão alargada sobre a situação do Serviço Nacional de Saúde e tocou alguns pontos que eu me permitiria então, em jeito de comentário, responder. Falou sobre a questão do subfinanciamento. O subfinanciamento, infelizmente, é um problema endémico no Serviço Nacional de Saúde em Portugal, desde há muitos anos, e temos que ser justos, não apenas derivado da intervenção externa ocorrida em 2011, em nenhum momento, ou raras vezes, o orçamento inicial foi suficiente para satisfazer as necessidades de execução no orçamento final, naquilo que é a concretização final. Há, portanto, um problema, que é um problema, eu diria, nacional, é um problema até transgovernamental, e que suscitará futuramente a necessidade de equacionar quais são as escolhas que o país pretende fazer para dotar o Serviço Nacional de Saúde das respostas adequadas, sendo certo que este subfinanciamento crónico que tem ocorrido nos últimos anos, este subfinanciamento sofreu uma agudização muito sensível com a restrição financeira decorrente da intervenção externa. É certo que esse subfinanciamento condiciona sempre bastante a capacidade de resposta. O Serviço Nacional de Saúde é um sistema baseado na capilaridade, baseado na proximidade. Os senhores deputados que são oriundos, enfim, dos diferentes pontos do território do país conhecem bem o significado que pode ter não existir um médico numa freguesia ou num concelho com 40 ou 50 mil habitantes e aquilo que é a vulnerabilidade social dessa percepção. Muitas vezes a comunicação social dá mais enfoque àquilo que são os grandes casos dos grandes centros urbanos, mas nós, que acompanhamos o território e as necessidades do país, como os seus deputados acompanham, percebemos que muitas vezes a vulnerabilidade social e até moral da falta de um recurso num concelho pequeno representa problemas muito maiores do que num grande hospital de Lisboa ou do Porto. É verdade, Sr. Deputado João Ramos, que saíram muitos médicos e médicos qualificados. Aliás, não deixa de ser curioso que o ano passado, tendo o Governo anterior iniciado e bem a reposição remuneratória, com os primeiros 20%, a fatura com os recursos humanos não foi muito sensivelmente afetada, porque a composição da massa salarial, de certa maneira, do ponto de vista estritamente financeiro, beneficiou da troca de salários mais elevados por salários mais baixos. Isso aconteceu também com os enfermeiros. Mas isto, o que tem de positivo daquilo que é alguma segurança orçamental, não deixa de indiciar o chamado risco da perca de competências. Como a senhora deputada, aliás, Fátima Ramos, muito bem também referiu, nós não podemos trocar um médico ou um enfermeiro com 20 anos de experiência profissional por um jovem, porque há toda a curva da maturidade e da experiência profissional que, entretanto, se perde. É certo também, o Sr. Deputado João Ramos falou disso, que as questões do acesso tiveram problemas de consistência interna. Os seus deputados, de uma forma geral, têm feito menção, e aliás a Sra. Deputada Isabel Galriçanete fê-lo também, à utilidade relativa da discussão daquilo que eu já chamei numa audição em que aqui estive do Campeonato dos Estudos. Eu acompanho a reflexão da Sra. Deputada. Acompanho, mas também concordando com o deputado João Ramos disse, a resiliência sistémica do Serviço Nacional de Saúde é muito forte e isso é um ativo de segurança para o país, porque efetivamente aquilo que foi construído nestes últimos 40 anos permite amortecer em muitas circunstâncias e neutralizar os impactos das medidas de ação política que se tomam quer no plano estritamente programático, quer no plano orçamental. Mas quando eu digo que houve alguma inconsistência na regulação do acesso, nós não temos nenhuma dúvida, até pela apreciação da componente relativa da participação do financiamento público e privado, de que nestes últimos 5, 6 anos, a componente privada foi muito forte e foi supletivamente, garantiu respostas supletivas a segmentos amplos da população. E isso, de certa maneira, minimizou aquilo que seria os impactos de uma procura estabilizada em steady state, se a procura tivesse um ritmo de curva de projeção semelhante àquele que esperaríamos ter quando analisamos os números de 2010 e não tivesse ouvido um crescimento tão forte da oferta privada e social, as circunstâncias de resposta global teriam sido bem piores. Ora, a questão da relação entre os setores é, a par do financiamento do sistema de saúde, é outra matéria que merece uma discussão alargada a todos os partidos. Portugal tem de discutir com serenidade qual é o paradigma de relação entre o setor público, privado e social, em que os três possam coexistir num quadro de total normalidade funcional, mas não se fagocitem entre si, porque nesta matéria quem perde sempre é o serviço público. As armas que o setor privado e o setor social têm para captar profissionais são diferentes. Pode pagar melhor, pode introduzir incentivos, pode introduzir até mecanismos de trabalho que são mais apelativos, com mais tecnologia, com mais equipamentos, e isso é sempre uma desvantagem para o Serviço Nacional de Saúde. É uma matéria que merece uma discussão aprofundada e que está perfeitamente compatível com a percepção ideológica e até política que cada um de nós tem sobre essa questão. Nós podemos ter um Serviço Nacional de Saúde muito forte, muito competitivo, muito exigente, mas protegido daquilo que possa ser uma relação que é uma relação desequilibrada. O Sr. Deputado João Ramos falou sobre dois aspectos importantes, que é as taxas moderadoras e o transporte de doentes, a que eu acrescentaria, aliás, antecipando em parte a resposta que vou dar sobre a questão dos profissionais. Quando nós fazemos um orçamento, como o que estamos a fazer agora, e admito que em governos anteriores tenha acontecido exatamente o mesmo, o exercício mais difícil não é as linhas do Excel. O exercício mais difícil é a composição relativa das linhas que o compõem no sentido das escolhas políticas que suportam essas mesmas escolhas. E esse é talvez o exercício ético, do ponto de vista da ação política, mais exigente. Nós podemos estar aqui a comparar linha a linha aquilo que é o orçamento deste governo com aquilo que foi o orçamento do governo anterior ou do 3 ou 4 governos anteriores. Esse é um exercício de mera estultícia intelectual. Não tem utilidade nenhuma. Nós temos efetivamente que nos focar sobre aquilo que é a última linha, sobre aquilo que é o desempenho, sobre aquilo que é o salto, sobre aquilo que é a sustentabilidade, mas temos que perceber que para o mesmo salto, que pode ser rigorosamente igual, podem sempre haver linhas diferentes e opções programadas nas linhas diferentes. E, portanto, aquele debate que eu compreendo que do ponto de vista da retórica parlamentar é muito excitante, de que o hospital lá, o ano passado teve 5 e este ano tem 4, com devido respeito de Vossas Excelências, é um debate tecnicamente pouco estimulante. Nós temos que se discutir escolhas e resultados. E essa é verdadeiramente, para terminar, Sr. Deputado João Ramos, a obrigação do Governo. Como o senhor disse muito bem no final da sua intervenção, é a obrigação de prestação de contas. De prestação de contas pelos resultados que obtém em termos económicos e financeiros, mas sobretudo a prestação de contas pelos resultados que obtém em nome da saúde dos portugueses. A Sra. Deputada Fátima Ramos colocou algumas questões que me parecem importantes e fico... Registo com prazer e sem qualquer tipo de ironia isto que vou dizer agora, registo com agrado o facto da Sra. Deputada manifestar preocupação com a qualidade do trabalho e com a maneira como esse trabalho é compensado. E digo isto com sinceridade. E falou de uma questão sensível, que é a questão das horas extraordinárias. É evidente que isto é uma matéria que tem que ser articulada, quer com o Ministério das Finanças, quer com os sindicatos, é uma matéria que está a ser discutida com os sindicatos, mas, Senhora Deputada, nós consideramos que horas extraordinárias são exatamente isso, são extraordinárias. E, portanto, basear um modelo remuneratório num modelo que foi errado, não apenas no tempo governativo anterior, mas também noutros tempos governativos, que é, muitas vezes, baixos salários, eram compensados com um recurso excessivo, descontrolado e inapropriado ao trabalho extraordinário, nós aí creio que estaremos de acordo. Nós queremos que as horas extraordinárias sejam verdadeiramente extraordinárias e, sendo extraordinárias, deverão ser pagas com justiça para a qualidade e para a penosidade do trabalho. Portanto, estamos sensíveis a isso, entendemos que há que abrir um espaço de abertura dentro daquilo que são os constrangimentos orçamentais deste exercício e há que, considerando que as horas extraordinárias são extraordinárias, devem representar numa organização funcional 3, 4% daquilo que é a despesa com recursos humanos e não, como foi nos últimos anos, 10, 11, 12%. Estamos sobre isso completamente de acordo. Eu, de facto, falei aqui e mantenho essa intenção de suscitar o regresso voluntário, naturalmente, porque é também matéria de negociação sindical, dos médicos mais velhos que podem, por força de lei, prescindir de fazer noites ou prescindir de fazer mesmo serviço de urgência. É uma matéria que tem que ser negociada com os sindicatos e tem que ser de adesão voluntária, mas faria muita falta e faria muito bem ao Serviço Nacional de Saúde que alguns deles pudessem vir a enriquecer, quer as unidades de cuidados intensivos, quer os serviços de urgência, e faremos também sobre isso, estamos a fazer o nosso trabalho. Relativamente à questão das USFs, também aqui, enfim, será provavelmente uma circunstância feliz que decorre da primavera estar a chegar, mas há uma consonância grande entre as posições do Governo e as posições do PSD, provavelmente com esta viagem em torno de valores mais sociais que agora nós registamos. Mas também aqui, Senhora Deputada Fátima Ramos, quanto às USFs, a questão que a Sra. Deputada colocou é discutida há muito tempo, tecnicamente e não apenas politicamente, como uma necessidade imperativa. Nós hoje, em cuidados sobre primários, temos um país e 3 sistemas. Não temos 2 sistemas, como na China, temos 3 sistemas. Temos as USFs do tipo A, temos as USFs do tipo B e temos as unidades de cuidados de saúde personalizados. O que não é só desmotivante para os profissionais, gera enorme perplexidade nos utilizadores. Porque há utentes que no mesmo edifício têm o melhor dos mundos, que é o USF do tipo B, e têm o pior dos mundos, que é o USF, que é a unidade de cuidados de saúde personalizados. Não far-me-á a justiça de reconhecer que se há coisa que eu não faço é afirmações que não possa depois vir a ser responsabilizado por elas no sentido da seriedade do propósito, tudo faremos para iniciar um caminho ou progredir num caminho que faça convergir este modelo para que daqui por uns anos, tão cedo quanto possível, nós possamos ter uma única realidade nos cuidados primários, ou seja, termos um sistema baseado em equipas de saúde familiar, num modelo que está a ser revisto agora de incentivos, numa nova fórmula de contratualização e que sejam todas elas, como a Sra. Deputada insinuou e bem, USFs do tipo B. Falou do portal do SNS. Senhora Deputada, eu disse quando aqui estive e o anunciei que aquele portal era um princípio também de uma história a contar. Mas era um dever de transparência, de exigência e de escrutínio que nós tínhamos que assumir. E a senhora deputada fez aquilo que eu faço todos os dias, que é andar a espreitar no portal os tempos de espera nos hospitais. E é, de facto, inadmissível, é inadmissível que hajam hospitais que reportam o número de horas que acabou de referir. Ora, aí está a grande utilidade do portal, senhora deputada. Agora, há que perguntar aos dirigentes desse hospital, quer ao Presidente do Conselho de Administração e à sua equipa, quer à Direção Clínica, qual é a resposta que têm para aquela dificuldade. E isso... Nós convocamos não apenas a opinião pública e os jornalistas, mas os senhores deputados para fazerem esse trabalho, porque nos ajudarão seguramente a fazer uma melhor governação. Portanto, a visita ao portal é uma recomendação que nós fazemos e que nos ajudem também a colocar e a disponibilizar mais indicadores. Devo-lhe dizer também, Sra. Deputada Fátima Ramos, que na conta atualização que iremos fazer com os hospitais logo a seguir à promulgação da Lei do Orçamento e que ocorrerá entre 1 e 15 de Abril, vai haver algumas novidades. E uma das novidades é que os hospitais serão penalizados do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da sua avaliação de desempenho se não respeitarem os tempos médios da triagem de Manchester e se não respeitarem aquilo que está determinado em termos de, na lei, dos tempos máximos de resposta garantida. A senhora deputada falou, a última questão foi relativamente ao déficit, que aliás tinha sido uma questão que na primeira reunião que tive aqui com os seus deputados, o senhor deputado Miguel Santos tinha colocado. Senhora deputada, o saldo orçamental de 2015 é efetivamente de menos 259 milhões de euros. Confirmo que todas as notas de crédito que havia a titular e a registar em sede de especialização do ano foram registadas e especializadas. Portanto, tudo isso, que essa dúvida que subsistia sobre se algumas das notas podiam estar ainda por ser consideradas, foi-me confirmado que estão todas tituladas e, portanto, especializadas no ano. Depois havia uma outra questão que a senhora deputada não colocou, mas que na altura foi abordada, que foi a questão da utilização dos saldos. Aliás, o ex-secretário de Estado, Manuel Teixeira, escreveu até um artigo no Público aludindo a essa questão. Aqui também há que esclarecer os senhores deputados de que a utilização de saldos de gerência transitados não pode ser utilizada para despesa do ano corrente sob pena de agravar o déficit, o que significa que, a existirem saldos e nós temos também, quando vierem a ser utilizados, vai acontecer duas coisas positivas: vamos amortecer o estoque de dívida e diminuir os prazos médios de pagamento, mas vamos não afetar a conta de 2015, porque esse valor já estavam contabilizados. Não podemos usar esses saldos para pagar as contas do ano, porque isso seria, do ponto de vista contabilístico, materialmente incorreto, para não dizer ilegal. Continuando, penso que em relação à senhora deputada Fátima Ramos, terei respondido a todas as questões que me colocou. O senhor deputado Luís Soares falou sobre a questão dos regimes de trabalho e os tempos de trabalho. Naturalmente que, e nós vamos ver isso seguramente na discussão que se segue sobre o Orçamento de Estado, o grande valor que este orçamento avoca é o valor da reposição remuneratória, no sentido de reconstruir a motivação e o respeito pelos profissionais. É verdadeiramente a aposta no capital humano. E o estudo que ontem ou anteontem foi difundido pela comunicação social, que evidenciava que entre 2011 e 2013 um grande número de enfermeiros e de médicos registava situações de burnout, significa que não é apenas e só a carga de trabalho, não é apenas e só o número de horas de trabalho, é também o sentido de que não há progressão na vida profissional, quer em matéria de concursos, quer em matéria de projeto de vida, quer naquilo que é a expectativa legítima de qualquer pessoa, que é ter a sua progressão remuneratória. Acreditamos, por isso, que este ano o fator central de mobilização da própria ação política será o ganho de motivação que os profissionais possam vir a ter. Também o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, insistiu muito nesta questão do capital humano e fez mais algumas questões. Nós este ano vamos ter, dentro dos constrangimentos orçamentais, vamos ter mais enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde e vamos ter mais médicos e mais assistentes operacionais. Neste momento está a decorrer um grande concurso, que aliás foi lançado ainda pelo Governo anterior, de mais de 1000 enfermeiros. Infelizmente a tramitação concursiva é burocrática, é complexa e nós precisamos dos enfermeiros para amanhã e como os senhores sabem, muitas vezes o processo arrasta. Estamos a fazer os possíveis por agilizar esse procedimento. Vamos ter também a entrada de mais médicos e médicos que nos interessam particularmente, que serão os jovens médicos especializados em medicina geral e familiar, e também, depois à frente, responderei à senhora deputada Isabel Galriça Neto a questão dos médicos aposentados. Mas, senhor deputado Moisés Ferreira, deduzido as suas palavras, penso que bem, que não é apenas de questão remuneratória, de salário, que as pessoas pretendem, as pessoas têm expectativas de progredir do ponto de vista do seu desenho de carreira, dos seus projetos de vida, da sua valorização. E nós isto estamos a fazê-lo, dando cumprimento a questões que foram lançadas pelo governo anterior, que desbloqueou os concursos para, na área médica, assistentes graduados e consultores, mas também para dinamizar uma nova cultura dentro do Serviço Nacional de Saúde e que é muito importante que eu aqui me permitam refira. Neste mês de março, irei com o Sr. Ministro da Ciência anunciar a criação publicamente do Conselho Nacional dos Centros Académicos de Medicina. O objetivo é que todos os hospitais que têm afiliação universitária possam ter centros dedicados à investigação, à formação, ao ensino e ao desenvolvimento. Este é um ponto importante para a fidelização dos talentos, para a fidelização dos mais jovens, que têm uma orientação para a investigação e para a ciência. Vamos também, está em fase de preparação o decreto-lei, criar, como aqui também já referi, uma nova versão, uma nova fórmula de centro de responsabilidade integrada nos hospitais, alterando de uma forma muito significativa o modelo de gestão intermédia. O que significa que os profissionais terão em dedicação plena, médicos, enfermeiros, outros profissionais, terão incentivos não só ao desempenho assistencial e à prática clínica, mas também à realização de saber e de conhecimento. Fazer medicina, ou fazer enfermagem, ou fazer profissão de saúde, sem uma forte orientação para o conhecimento, para a investigação e para a aquisição de novas competências, é fazer má medicina, má enfermagem e mau exercício profissional. Temos, portanto, essa ideia de trabalhar na valorização dos profissionais, transformando o Serviço Nacional de Saúde numa zona onde os mais qualificados pretendem estar. E que os drivers de mudança, ou seja, aquilo que pode levar um profissional qualificado no SNS a sair, não seja em nenhum momento o maltrato, a desconsideração ou a falta de oportunidades. Nós nunca conseguiremos pagar tão bem quanto pagam os operadores de mercado privado. Mas podemos dar, efetivamente, uma linha de desenvolvimento profissional e uma capacidade de realização pessoal que os privados muitas vezes ou quase sempre não conseguem dar. Finalmente, senhora deputada Isabel Galriça Neto, eu também a acompanho naquilo que é a inutilidade retórica do Campeonato dos Estudos, aliás, disse-o isso na primeira sessão que aqui estive. Os estudos devem ser lidos, devem ser discutidos, mas não devem ser utilizados para tirar vantagens que os estudos eles próprios não comportam naquilo que é a sua realização científica e técnica. E, portanto, sobre essa matéria, penso que a serenidade na apreciação das políticas deve ser complementada com os estudos, mas não deve ter como epicentro estudos com metodologias, com técnicas e com racionais que efetivamente são, em muitos casos, inapropriados para a discussão política. A senhora deputada colocou a questão muito concreta sobre os aposentados. Reconheço que o governo anterior tentou, num primeiro esforço, fazer essa captação através de uma fórmula que permitia o pagamento de 35% sobre o valor da pensão. Infelizmente, como sabe, não houve grande sucesso. Não chegaram a cerca de uma centena e meia os médicos que manifestaram disponibilidade e, portanto, a medida não teve nenhum efeito. Também sei que a Ordem dos Médicos entendia que a compensação neste modelo deveria ser de 100%. Nós fomos tão longe quanto podíamos em termos de capacidade orçamental. E acreditamos, pelos sinais que estamos a ter do terreno, que vamos ter um grande número de médicos disponível para aderir a este modelo. Este modelo não é rígido, permite que um médico aposentado tenha a compensação de 75% sobre a pensão que oferia ao momento da saída, mas dá-lhe a possibilidade de escolher se quer trabalhar 35 horas, 17 horas, ou seja, se quer ter uma lista completa de utentes de família ou se quer ter meia lista. Portanto, nós vamos ter essa percepção quando a lei do orçamento for promulgada. Estamos neste momento já a fazer um trabalho, digamos, técnico de levantamento por região para avaliar quais são os médicos potencialmente disponíveis e interessados para, mas acreditamos que respondendo à sua pergunta sobre o retorno parece muito evidente. Médicos qualificados servem melhor os doentes, estes doentes vão menos ao serviço de urgência, médicos qualificados prescrevem com qualidade e não prescrevem de uma forma inapropriada, a despesa melhora e, naturalmente, que os indicadores de saúde e os resultados em saúde só podem melhorar quando um médico de família com 60 anos, com uma carreira profissional toda ela feita e experimentada, faz substituir um médico que, com todo o respeito e com toda a dignidade profissional, está através de uma empresa, não tem formação específica e não está integrado, digamos, numa rede sistémica organizada. A senhora deputada, a segunda questão que colocou foi sobre os acordos com a indústria farmacêutica. Terá dado conta, naturalmente, que a semana passada, na sexta-feira, pela primeira vez, o Governo assinou um compromisso plurianual com todos os atores do sistema, os parceiros económicos e os parceiros industriais e empresariais. O objetivo deste compromisso, que foi assinado sexta-feira passada, é estabelecer um pacto de estabilidade no sentido da regulação, da disrupção legislativa, que era uma das queixas de que os atores empresariais se queixavam, se faziam com muita insistência, por troca da garantia que o Estado pretende de ter estabilidade nas determinantes da despesa. Este compromisso, que foi assinado com 5 ou 6 entidades empresariais, vai agora ser operacionalizado em acordos setoriais, porque era impossível assinar com todos matérias que só dizem respeito, por exemplo, à Apifarma ou à Apogen ou aos dispositivos médicos. E amanhã haverá a última reunião entre as nossas equipas, nomeadamente o Infarmed e a Apifarma, e acreditamos que se o acordo com a Apifarma, que prevê um plafonamento da despesa anualizada, entre outras coisas naturalmente, será concretizado, se não esta sexta-feira, eventualmente no início da próxima semana. Sei que amanhã a reunião final de negociação será realizada, será fechada, e os efeitos deste acordo, senhora deputada, serão naturalmente remontados ao dia 1 de janeiro de 2016. A razão pela qual, senhora deputada Isabel Galriça Neto, a senhora sinalizou, e muito bem, um incremento do valor devido e do estoque de dívida no mês de janeiro, porque efetivamente comparado com o período homólogo em que já havia afetação de notas de crédito, este ano não houve ainda, pela razão do acordo não estar assinado. Mas, não querendo, e para terminar, voltar à questão do debate estritamente orçamental que teremos na próxima sessão, dizer que, fechando o ano com 259 milhões, há um efeito indutor que tem que ser acomodado e integrado no orçamento de 2016 e na sua execução. As coisas são o que são, os números são o que são. Estes 259 milhões negativos não se vão evaporar. Por outro lado, a dinâmica de criação de despesa e de dívida mantém-se rigorosamente igual à que acontecia no ano passado, particularmente agravada no segundo semestre. Admitimos que o período pré-eleitoral e a menor foco e a menor atenção que os governos dão nestes tempos à próprio controle de execução orçamental possa ter levado a semestre. A execução tenha sido pior que no primeiro semestre. Houve também, como sabe, senhora deputada, o encargo associado com uma terapêutica inovadora que não estava prevista no orçamento inicial, que foi a terapêutica da hepatite C, mais alguns medicamentos inovadores pontuais ao nível oncológico, mas tudo isto teve como resultado um encerramento de contas bem pior do que aquilo que era a expectativa inicial do orçamento, que previa um fecho próximo do equilíbrio à volta dos menos 30 milhões de euros. Eu creio que respondi às perguntas, Sr. Presidente, dos senhores deputados todos. Se tiver, porventura, esquecido alguma coisa, agradecia que...
Eu penso que sim, Sr. Ministro, acho que foi útil, cumprimos os nossos tempos. E, portanto, só queria agradecer esta primeira parte ao Sr. Ministro e aos seus membros do Governo. Aos seus deputados, passaríamos para a próxima reunião, que é sobre o Orçamento de Estado na sala do plenário. Muito obrigado, até já. Teremos é de cumprir os horários, 9:30, quem liderará será o Orçamento e Finanças.